Paz seja convosco, louvamos a Deus por mais esta oportunidade, nesse segundo período da Escola Bíblica Dominical. Se você não está aí é porque você foi fazer aquilo que eu falei para você não fazer, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Eu quero mais uma vez cumprimentar você que está aí, que seguiu o meu conselho e não foi fazer qualquer coisa. Estávamos no finalzinho do primeiro período, falamos sobre o texto de João 18, de 20 a 22, em que Jesus Cristo, ele sendo interrogado violentamente pelos sacerdotes, pelo sumo sacerdote, mesmo assim ele não mentiu. Poderia ter mentido em diversas partes do seu testemunho e se livrado daquilo, mas ele não mentiu. E os discípulos? Ah, pastor, os discípulos, eles pisaram na bola. Eles não estavam junto. Pedro estava lá e mentiu, dizendo que não conhecia Jesus. Eles não são um bom exemplo. A diferença dentro do que você observa ou pensa e a realidade é que naquele momento não havia ação do Espírito Santo. Pedro e os outros que fugiram, aqueles que não estão relatados nas Escrituras, mas que negaram ao Senhor verbalmente ou através de ações, não havia ação do Espírito Santo. Mas quando nós lemos o texto de capítulo Atos, capítulo 4, 17 a 20, eu não vou ler, eu vou falar com você. Houve em Atos capítulo 2 a descida do Espírito Santo, e aqueles homens são revestidos de autoridade, de poder, para dar testemunho da palavra, testemunho da verdade, e eles não deixam de falar. Toda Jerusalém começa a ficar em rebuliço. Houve o pico da morte e ressurreição de Cristo e uma calmaria. Enquanto o Espírito Santo não voltava, 120 pessoas se reúnem num salão chamado Cenáculo e o Espírito Santo vem e desce sobre eles com autoridade e poder. E aqueles homens começam a testemunhar do amor de Deus. E os judeus, nesse texto, Atos capítulo 4, começam a ver esta pregação de Jesus para tudo quanto é lado, onde eles passam. Antes era um homem pregando, agora eram 11, pelo menos, fora os outros, que não são relatados nas Escrituras. E os discípulos, que são os cabeças do movimento, são chamados na presença dos sacerdotes, mesmo esquema que Jesus. E eles começam a confrontá-los e dizem: se vocês continuarem fazendo isso, nós vamos fazer pior do que fizemos com o teu mestre. E eles respondem para aqueles sacerdotes, para aqueles homens que se dizem de Deus: nós não podemos deixar de falar das coisas que nós estamos vendo, vimos e ouvimos. Entre aspas, nos seria uma mentira. Os discípulos seguiram os mesmos passos de Jesus, mesmo quando ameaçados para ficarem calados, ameaças por parte das autoridades. Esta postura de verdade, de honestidade, era ordenada aos cristãos na igreja primitiva, aquela igreja que se formou depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Não era apenas anunciar o Evangelho, mas em todos os seus negócios tinha que haver a verdade. Jesus Cristo havia morrido, havia ressuscitado, e as pessoas estavam nos seus corações inflamados por uma volta iminente de Cristo. Ele está voltando. O que nós cantamos, eles cantavam. Jesus está voltando. A maldade do ser humano, e eles achavam que Jesus estava voltando. E eles começaram a pensar da seguinte maneira: se Jesus está voltando, para que eu preciso de 2 casas? Para que eu preciso de 10 carroças? Para que eu preciso desse tanto de gado? Eu não vou conseguir comer tudo isso. Eita! Eu não preciso de tudo isso que eu tenho. Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aquilo que é o suficiente para mim e o resto eu vou abençoar as vidas. E eles assim o fizeram. As pessoas começaram a vender os seus terrenos, as suas casas, os seus bens, e traziam e colocavam aos pés dos apóstolos para que eles pudessem administrar aqueles recursos. Mas houve um casal chamado Ananias e Safira, que aparentemente também era bem de vida, e decidiram vender um terreno. E o terreno custava 1.000. E eles venderam pelos 1.000. Mas na hora de levar a oferta aos apóstolos, para a manutenção da igreja, para abençoar os outros irmãos, eles levaram 700. Isso é uma conta que eu estou fazendo, não está isso nas escrituras, tá? Levaram 700. E aí primeiro foi o marido levar o dinheiro. E Pedro olha para ele e pergunta: por quanto você vendeu o terreno? Não é que ele estava querendo saber. O Espírito Santo já tinha falado com ele que aquele homem vinha com mentira. Não, vendi por 700. E aí o Pedro olha para ele e fala assim: o terreno não era seu? Se você tivesse vendido o terreno e ficado com todo o dinheiro, alguém ia falar alguma coisa para você? E por que que você está mentindo para o Espírito de Deus? Juízo sobre a sua vida. E aquele homem tem uma morte instantânea, talvez um ataque cardíaco instantâneo, não sei qual foi a enfermidade que veio sobre o seu organismo, mas ele morreu. E a palavra de Deus diz que as pessoas que estavam ali arrastaram ele pelas pernas, levaram lá fora, abriram uma cova e jogaram ele dentro. Passado um tempo, vem a esposa, vem Safira: Pedro, você viu a nossa oferta? Vi. Qual que é o valor que você vendeu o terreno, Safira? Nós vendemos por 700. Safira, você está fazendo igual ao seu marido, Safira. Seu marido veio há uma hora atrás. Não está isso na escritura, é o que estou falando, tá? Veio uma hora atrás e falou a mesma mentira. O corpo dele nem esfriou. Está lá na cova e você vai se juntar a ele. Morreu da mesma coisa. Foi levada para fora, enterrada e colocada lá. Você entende o problema da mentira? Não estou falando de dízimos e ofertas, mas aqui tem a ver também. Quando você retém e você entrega aquilo que ou não entrega, ou você entrega parte daquilo que você deveria entregar, e aí você se diz cristão. Você entende a mentira? Talvez você, como Ananias e Safira, já tivesse morto. Mas Deus, na sua misericórdia, Ele não te mata. Mas nós temos jurisprudência, é um termo legal. Jurisprudência para aquele que mente a Deus morrer. Mas não é esse o foco. O foco está na mentira. A seriedade dessa atitude de honestidade é evidente no castigo resultante à mentira de Ananias e Safira. O que Deus estava ensinando com a morte de Ananias e Safira era: a mentira não é tolerada no meio cristão. Não deveria ser tolerada no meio cristão. Devemos igualmente sermos honestos e cumpridores do nono mandamento. Cuidado com o juízo de Deus. Cuidado com o juízo de Deus. Nosso exemplo errado. Os sacerdotes mentem sobre Jesus e obtêm a sua condenação. Pergunta para você: a condenação de Jesus Cristo veio por causa da mentira? Foi só ela? Não, foi uma ordenança de Deus. Lá em Isaías 53 fala que agradou o Senhor moê-lo. Tem toda a profecia a minha salvação e a sua salvação. Mas quem que foi o canal? Foram os judeus que mentiram. Sabemos que todos os detalhes da vida de Cristo estavam nos planos insondáveis de Deus, inclusive a sua traição, a sua morte e a sua ressurreição. Lucas capítulo 22, 22 diz: porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem está sendo traído. E outra passagem fala: era melhor que ele amarrasse uma pedra de moinho de lá de 150 quilos, amarrasse no pescoço e jogasse no lago. A punição sobre essa pessoa, a consequência é muito séria, mas foi porque havia sido designado. Sem redução da responsabilidade dos envolvidos na condenação, eles eram responsáveis. Havia ordenança de Deus? Havia. E eles fizeram? Fizeram, deram vazão ao seu próprio coração e mentiram. Mentiram contra o autor da vida. Somente com a morte de um justo, ou o justo, porque não há nenhum justo sequer, com poderes para vencer a morte, seríamos salvos. Porque Cristo morreu, lembra? Morreu para glorificar a Deus, através do cumprimento das Escrituras, e também para que nós pudéssemos ser salvos. Nada ocorre por acidente na minha vida e na sua vida. Deus não estava meramente reagindo às circunstâncias e à rejeição imprevista de uma turba. Não, Ele estava fazendo aquilo que era programado. Ananias e Safira morreram porque foi a paga daquilo que eles fizeram. João 10, 17, 18: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para tomá-la de volta. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. Por outro lado, cada uma daquelas pessoas, mesmo executando o plano de Deus, foi responsável por suas ações e por suas escolhas. Atos capítulo 2, verso 23. Atos capítulo 2, abre aí por gentileza. Atos capítulo 2, verso 23. Tinha acabado de haver o advento do Pentecoste, Espírito Santo desceu sobre aqueles homens, Pedro sai com aqueles homens falando em outras línguas, as pessoas que estão em Jerusalém, na época da Páscoa, ouvem eles falando na mesma língua deles. Eles não estavam falando língua dos anjos, eles estavam falando línguas idiomáticas. Aquelas pessoas que estavam em Jerusalém eram pessoas judias, mas que estavam em outros países e falavam outras línguas. E eles falam: eles estão bêbados. Não é bêbado, não. Ainda é 9 horas da manhã ainda. E aí ele começa todo um discurso para aqueles homens. Atos capítulo 2, verso 23. Varões israelitas, verso 22. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mão de iníquos. Pedro está falando: mesmo que havia um decreto de Deus, mesmo que o próprio Jesus tinha dito que aquilo iria acontecer, vocês mataram eles. Ele, vocês são responsáveis por esta morte. Ninguém pode se apoiar na soberana determinação de Deus e dizer: eu fui forçado para fazer isso ou fazer aquilo. Lá em Tiago fala: nunca diga que eu fui tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Ele não força uma situação para que você faça. Você faz aquilo que a situação comanda no seu coração. É por isso que existem ídolos no nosso coração. Você pode não adorar imagens de escultura, você pode não fazer uma coisa ou outra, mas você cria ídolos do seu coração, que pode ser qualquer coisa material ou imaterial. Ninguém pode se apoiar na soberana determinação de Deus e dizer: fui forçado a fazer isso ou aquilo, porque Deus não tenta ninguém. Nem os sacerdotes foram forçados a se posicionar contra Jesus. Nem Pedro foi forçado a negar Jesus. Foram ações que refletiam o pecado no coração, voluntariamente operadas, se bem que misteriosamente abrigadas no plano de Deus, e nós não temos como entender isso. Mas a realidade que a palavra de Deus traz é: nós fazemos o que fazemos porque a gente faz porque quer. Por isso que a gente sempre trata comigo, vocês tratam comigo e eu digo: não venha dizer que eu não fiz, foi sem querer, não. Você fez porque você quis. Quando você e eu mentimos, nós fazemos porque nós queremos. Quando nós agredimos o próximo, nós fazemos isso porque nós queremos. Não foi sem querer. Aquilo já estava borbulhando no coração. É aquela máxima que eu falo: o feminicídio, que está tão em alta, ele não ocorre assim. Aí eu amo a Rosângela e de uma hora para outra eu tiro a vida dela. Não, algo foi construído. O coração começa a borbulhar daquela maldade. Você planeja aquilo, mesmo que inconscientemente, inclusive é mentira. Atos capítulo 4, verso 26 e 27 diz: levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor, contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu servo santo, Jesus, ao qual ungiste, Pilatos, Herodes, com gentios e gente de Israel. As pessoas, elas fizeram o que fizeram, sabendo. Pilatos, quando estava perante o Messias, ele sabia que ele não poderia fazer aquilo. Ele foi alertado pela sua esposa: não faz mal a esse homem. Eu sonhei com ele a noite inteira e eu fiquei aflita. E ele vai lá num ato covarde, lava as mãos dele: eu sou isento. Não, ele não é isento. Mesmo lavando as mãos, mesmo não querendo, mesmo querendo, ele foi lá e fez. Porque ele quis preservar a si mesmo. Os sacerdotes se levantam e falam: se você não condenar esse homem, você é contra César. Nós vamos falar com César. E ele fala: opa, eu não vou contra o meu bem-estar. Então o que eu faço? Eu covardemente lavo as mãos. Você lavar suas mãos para não agir corretamente é mentira. Vamos examinar exatamente as acusações dos sacerdotes registradas em Mateus capítulo 26, versos 57 a 75. Abre aí. Vamos ter ler uma leitura um pouquinho mais extensa. Mateus capítulo 26, nós vamos ler do verso 20, 57 até 75. Mateus, capítulo 26, verso 57 em diante. Assim diz a palavra de Deus: e os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os servos para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam. Por que não acharam? Porque não havia mentira em Cristo. Lembra de Daniel? Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Então acharam, apesar de serem... E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas falsas testemunhas. Mas, afinal, compareceram duas afirmando: este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Lembra de Daniel, em que ele foi confrontado na palavra de Deus, ele não voltou atrás? Enquanto estavam mentindo de Jesus, ele fica quieto, mas quando falam da palavra. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus, nada respondeu ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou o silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse, eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pode mentir, Jesus? Diz que não é. Respondeu-lhe Jesus, verso 64, tu disseste, entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes. Por quê? Porque o pecado do próprio sacerdote ficou exposto. Ele estava perante o autor da vida. Rasgou as vestes e dizendo, blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Alguém era morto por blasfemar? Que vos parece? Responderam eles. É réu de morte. Então uns cuspiram no rosto e lhe davam murros e outros esbofeteavam, dizendo, profetiza-nos, ó Cristo. Quem é que te bateu? Ora, estando Pedro assentado fora do pátio e aproximando-se uma criada, lhe disse, também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou, dizendo diante de todos, não sei do que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam, esse também estava com Jesus, o Nazareno. Ele parece com Jesus, ele fala como Jesus, ele se veste como Jesus. E ele responde, e ele negou outra vez, com juramento, eu juro por Deus que eu não conheço esse homem, eu juro por Deus, ficou da minha parte. Logo depois, aproximando-se que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Ele viveu tanto com Cristo, que ele não conseguia falar de uma maneira diferente como Cristo. Era igualzinho. Então ele começou a praguejar. Eu não gosto de Jesus, ele é maldito, eu amaldiçoo ele. Isso é praguejar. E jurou, eu juro por Deus, é melhor eu morrer do que dizer que eu conheço a Cristo. Eu nunca vi esse cara, esse cara é safado, é sem vergonha. Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Os sacerdotes, os membros do Sinédrio, que era o corpo, o diretor seria o nosso, o Senado, o Tribunal Supremo Tribunal Federal, eles formaram a base do processo contra Jesus que o levou à morte. Essas acusações eram falsas. Eles emitiram um falso testemunho e, portanto, eles quebraram o nono mandamento. Como que eles poderiam julgar o autor da vida a partir da mentira? Na verdade, todo julgamento foi uma grande mentira. Dentro da lei deles, não se podia julgar ninguém com vias da pena capital, a pena de morte, na calada da noite. Pelo contrário, quando chegava 6 horas da tarde, quando começava a se pôr o sol, a cultura judaica obrigava as pessoas a pararem para descansar, para que pudesse ter o quê? Um discernimento correto, não tivesse cansado das atividades do dia. Então, ó, a gente retoma amanhã, é o que a gente vê nos tribunais. O juiz está lá, fazendo trabalhando lá, vendo o negócio da audiência, tudo mais lá, e aí o que ele faz? Chega uma hora, bate o martelo, fala assim, retomamos amanhã, tal horas. Era o que era a lei lá em Jerusalém. E aqueles homens de carga fizeram isso. Foram passar a noite. Não convidaram as pessoas que eram favoráveis a Cristo. Chamaram apenas aqueles que eles queriam. Eles emitiram falso testemunho e, portanto, quebraram o nono mandamento. Ainda assim, esses líderes religiosos o fizeram em toda tranquilidade e desrespeito sob as determinações divinas, e foram responsáveis perante Deus para levar o inocente à morte. Estava nos planos de Deus? Estava. Mas eles agiram? Agiram. O verso 59 desse trecho diz que os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus. Esse testemunho falso não era apenas para atrapalhar a proclamação do Evangelho, mas para condená-lo à morte. Levantaram falsas testemunhas no verso 60, mas aparentemente tiveram dificuldade em arranjar uma boa história, algo coerente e plausível, porque tudo que se falava, as pessoas sabiam que Jesus não tinha feito. Então houve discussão entre eles. Eles não queriam depois ser acusados de injustos. Então eles ficaram procurando. Até que encontraram duas testemunhas que distorceram as declarações de Jesus a respeito de sua morte e a sua ressurreição. Eles pegam o texto que está lá em João 2, de 18 a 22. Vamos lá. João 2. João 2, 18 a 22. Diz assim, a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 2, verso 18 a 22. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Que coisas? Ele tinha acabado de purificar o templo, ele pegou o chicote, saiu batendo em todo mundo lá, porque os caras estavam vendendo bicho machucado, um preço muito alto, impedindo as pessoas de adorar a Deus. Que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu, destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Ele não apontou para o santuário, ele fez assim, destruí este santuário. Não é destruir aquele santuário, é destruir esse santuário. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário e você vai edificá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu próprio corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram seus discípulos do que ele dissera e creram na Escritura e na palavra de Deus. Aqueles homens ouvem Jesus falar, eu vou destruir esse templo. E eles olham e falam, você está falando daquele templo? E Jesus fala, não, eu estou falando desse templo. E aí quando tem as falsas testemunhas lá no verso 61, ele fala assim, olha, ele está dizendo que ele vai destruir o templo de Salomão, o templo de Moisés, o templo da adoração divina. Ele vai querer acabar com a nossa cultura, com a nossa adoração. Eles distorceram as palavras de Jesus. É importante notarmos que a armação para conseguirem uma mentira culmina com a utilização de uma meia verdade, que é mentira, uma distorção de frases ditas, tomadas fora do contexto do significado pretendido, que é o mesmo que Satanás faz lá em Mateus capítulo 4. Depois de Jesus jejuar 40 dias e 40 noites, não é que à noite ele comia não, 40 dias e 40 noites sem comer, ele bebia líquido, mas ele não comia nada. A primeira coisa que Satanás fala é, transforma essas pedras em pães, se joga num outro momento, se joga desse templo, porque a tua palavra está dizendo que Deus não vai permitir que nenhum osso seu seja quebrado, está nas Escrituras. O sentido não era esse. E Jesus rebate as 3 afirmações de Satanás com meias verdades, com a verdade muito bem colocada. E Satanás vai embora. É importante notarmos que a armação para conseguirem uma mentira culmina a utilização de uma meia-verdade, uma distorção de frases ditas, tomadas fora do significado do texto pretendido. Por isso que A pregação da palavra de Deus tem que ser feita com muita excelência. Eu morro de medo de falar para vocês, porque eu posso falar algo que é mentira. E eu não acho muito difícil que eu tenha falado algumas mentiras para você. Algo que veio do meu coração. Porque eu sou ser humano, mas nós temos que sempre estar com o nosso foco em falar a verdade. E procurar corrigir aquilo que é falado de uma forma errada. Por isso que nós temos que ler as Escrituras, para que nós possamos falar e agir segundo as ordenanças de Deus. Não segundo o nosso coração. Falsear, tornar falso, distorcer, exagerar a verdade também é uma quebra do nono mandamento. Quando você exagera, você está mentindo. Quando você reduz, você está mentindo. Quando você aumenta, você está mentindo. Quando você distorce, você está mentindo. Você entende a quantidade de vezes que nós mentimos no nosso dia a dia? Eu pergunto para você, e aí, pastor, por que você não participou da oração de quarta-feira? Pastor, eu estava tão cansado, estava nada. Ah, não! Você pode me enganar, mas você não engana Deus. E é esse falso testemunho dos sacerdotes, que é orquestrado por eles, que levou Jesus à condenação. Foi culpa deles? Claro que foi. Foi ordenança de Deus? Foi. A mentira foi a base para a condenação à morte do justo. Eu não sou justo. Você não é justo. Nós não somos justos. Ele é justo. Mas não foram somente os sacerdotes que quebraram o nono mandamento. Nessa ocasião, servos de Deus não estão imunes. E quando baixam a guarda, tornam-se presa fácil de Satanás. Jesus Cristo no pretório, junto de... Fugiu o nome? Do juiz lá? Pilatos. Junto de Pilatos. O que nós fazemos com ele? Os sacerdotes gritam no meio, crucifica-o! Digno de morte ele é. O que o povo fez? Crucificam. Digno de morte ele é. Muitos deles haviam sido curados. Você acha que não tinha ninguém que foi curado lá? Por Jesus? Você acha que ninguém que estava ali tinha comido dos pães que ele multiplicou nas duas ocasiões? Você acha que no meio daquele povo não tinha ninguém que tinha sido livre de demônios? Que tinha testemunhado, que tinha mostrado, que tinha, era cego e passou a ver, era leproso e deixou de ser leproso. Aquelas pessoas que estavam ali também tinham homens que tinham sido abençoados por Jesus Cristo. E o que aqueles homens fazem? Crucifica ele. Ele é digno de morte. Não tira meu bem, não tira minha bênção, não. Mas ele é digno de morte. Não importa se ele multiplicou pães, não importa se ele ajudou a viúva, se ele ajudou o cansado, não importa. Importa que naquele momento eu tenho que fazer parte da massa, da galera. Você entende como é difícil a gente ser verdadeiro nesses dias? As pessoas elas trazem um pensamento e quando você se levanta contra esse pensamento, você é apedrejado. O Facebook, o Instagram tem se mostrado um grande campo de batalha de ideias de pessoas que não conhecem nada. Simplesmente porque fala algo que eu não gosto, eu me levanto contra. O Facebook vem mostrar o que é o de mais podre dentro do coração das pessoas. Quando você vê lá a moça de lado, lá com o bumbum empinado, tirando a foto e com uma aliança de casada, ela está provocando as pessoas. Está errado. Quando a pessoa ela compartilha uma fake news, está errado, é mentira. E você vê que cada vez mais as redes sociais elas são popularizadas para o mal. E você faz a mesma coisa, você dá vazão àquilo. Eu tenho feito com frequência. Quando as pessoas começam esse tipo de debate, começa essa conversa furada, eu excluo a pessoa. Eu não quero compartilhar daquilo. Eu não quero ser contaminado com aquilo. Porque eu sou suscetível a cair naquele pecado. A palavra de Deus se afasta. E as pessoas continuam aceitando. Continuam compartilhando. Ah, lindo e maravilhoso. Não é lindo e maravilhoso, é horrível. É horrível. Não foram somente os sacerdotes que quebraram o nono mandamento. Servos de Deus não estão imunes. E quando baixam a guarda, tornam-se presa fácil, não só de Satanás, mas do seu próprio desejo. Não vai pôr a culpa só nele, não. Ele tem a parte da culpa dele? Tem. Ele é o autor da mentira? É. Ele nos induz. Mas a responsabilidade é sua. O seu agir mentirosamente é responsabilidade sua. Foi o que ocorreu com Pedro. Em um momento de fraqueza, não é que Pedro era sem vergonha. Não é que Pedro, ele passou 3 anos com Jesus Cristo mentindo. Naquele momento, ele baixou a guarda. Demonstrou a sua natureza pecaminosa e mentiu sobre Jesus quando se viu pressionado pelas circunstâncias. O mesmo sol que faz essa orquídea ficar linda e maravilhosa, muitas vezes é o sol que faz ela secar. O calor das situações podem mostrar quem você é. E Deus permite a luta e dificuldade na minha vida e na sua vida para que você possa ver quem você é. Ele sabe. Quando a situação complica, como que você age? Em alguma série, estava vendo uma série um dia em que uma moça ela teve um acidente casada com um rapaz e aí ela ficou meio desfigurada pelo acidente e aquele homem falou assim, eu não estou aqui para passar esse tipo de coisa. Ué, mas não disse que era até que a morte separe? Não, mas isso eu não estou pronto. Mentira. Como que você age no calor da coisa? Quando falta o dinheiro. O que você faz? Eu confio em Deus até aqui. Faltou o dinheiro. Não, eu tenho que reservar a minha parte. Porque eu não sei. Lembra do pessoal lá no deserto com o maná? Mesma situação. Nós vivemos tempos difíceis, sim, mas nós temos que crer que Deus Ele é o nosso Salvador, o nosso Provedor, Ele não vai permitir que nós sejamos tentados acima do que nós podemos suportar. E se a coisa está pesada, ora a Deus e entrega o seu fardo pesado na mão dEle, que Ele entrega um fardo leve. Agora, mentira não é opção. Quando você mente, você acrescenta pecado na sua vida. E você vai piorar cada vez mais, como foram esses sacerdotes, como foram as pessoas que disseram, mata mesmo. Não faça isso. Viva uma vida de verdade. Procure viver uma vida que glorifique e testemunhe do amor de Deus. Essa é a palavra de Deus para você nesta manhã. Se Deus assim o permitir, na semana que vem, nós estaremos finalizando o nono mandamento e nós estaremos iniciando o nosso 10º mandamento, não cobiçar. Você já vai pensando naquilo que você tem cobiçado. Você talvez não minta tanto, mas você cobiça. Pecou num, pecou no outro. Essa é a grande dificuldade do Evangelho. Senhor, em nome de Jesus, queremos glorificar, exaltar e bendizer o Teu nome, pedindo a Ti que o Senhor, Pai querido, purifique os nossos lábios, purifique a nossa mente, nos conceda, Pai querido, em nome de Jesus, uma vida santa e reta na Tua presença. Que o escudo da justiça, que a espada da Espírito, que as peças da armadura sejam sobre nós e nós sejamos um testemunho verdadeiro da Tua palavra que é verdade. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, maravilhoso, querido, santo e verdadeiro Deus.